Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes e Danilo Balu e vamos falar sobre livros de esporte. Não vai ser só de corrida, óbvio que teremos alguns livros de corrida,
tipo
mas...
Tipo Treinador Clandestino.
Sem jabá, quase nada sem jabá, mas tudo bem. Daí também tem um outro lá, Nutricionista Clandestino,
Correndo com os Etíopes,
tem alguma coisa. Mas tudo bem, daí tem um que é muito bom para mim e pro Rodrigo, que é o Veterinário Clandestino, para entender o Ricardo e o Rodrigo. Ó,
se o Rodrigo ler aquele livro, ele já vai já sai comendo melhor, lendo aquele livro.
Você vê que não precisa saber falar para comer melhor, né? Basta saber ler. Mas vamos lá, vamos falar bastante aqui. Eu falei porque não vamos falar só de livros de corrida, porque tem muito livro de não só que trazem informações de esportes, mas de esportistas, biografias, que revelam coisas muito bacanas que a gente pode fazer um paralelo para o mundo que a gente retrata aqui no podcast, que é a corrida ou o triatlon, que muitas vezes a gente também fala. Quem quer começar aqui? Vamos aí, Jockey Po?
Cara, vai o Rodrigo, o pessoal fala que o Rodrigo vale fala menos, facas, então vai.
Isso, né? Começa o Rodrigo, vai lá. Qual o primeiro, Rô?
Cara, tiver a cabeça aí. Não, o que me vem na cabeça é a corrida de secreta de Lance Armstrong.
Esse é demais, né?
Esse daí é demais. É o Tyler Hamilton, que
foi companheiro de equipe,
exato,
né?
Exato, companheiro de equipe dele. A época que tava ali, né? Quando praticamente explodiu o doping, e aí ele fez o livro. História, na verdade, real, o detalhe de como é que era toda a parte errada, né? Do ponto de vista de dopagem deles. E, cara, eu já li o livro pelo menos as 3 ou 4 vezes.
É mesmo?
É, cara.
Por que você não leu da Juliette Mancour?
Também, Circuito de Mentiras.
Circuito de Mentiras.
2 ou 3 vezes.
E o Sete Pecados Capitais, do David Walsh, esse você tem que ver. Esse tem que ver, que é o. Não tem em português, Seven Deadly Sins, não vou lembrar. Exatamente, fazendo um trocadilho com os 7 pecados e os 7 vitórias no Tour, que foi o que levou o Walsh ao estrelato.
O Circuito de Mentiras, inclusive, é a hora que ela chega para fazer a entrevista com ele na casa dele, e aí uma empresa de mudança já tá lá tirando as coisas, então isso marca bastante.
É, né? Leia esse do David Walsh, que é espetacular. Eu li os 3. Acho que cada um tem, né, são histórias, não histórias, são contadas de forma diferente, mas o David Walsh se centra muito na toda a perseguição dele, porque foi ele quem desmascarou, assim, todo mundo, mas assim, quem desmascarou foi o David Walsh,
quem ficou
ali
mesmo e falou, eu vou atrás e vou pegar esse cara.
Ficou obcecado, literalmente obcecado pelo Lance Armstrong, foi o David Walsh, então conta toda a trajetória. Quando começa a vazar, e aí quando o cara tá nas cordas, né? O Lance Armstrong tá nas cordas. Os 3 livros são espetaculares. Eu acho que o do Hamilton é um pouquinho mais sucinto, mais direto. Mas para quem gosta de esporte, para mim foi muito bom ler. Eu já tinha lido do Lance antes, quando ele ainda enganava todo mundo. Eu li o que foi mais. It's not about the bike.
It's not about the bike.
Que foi o livro dele que fez sucesso, que ele virou um best-seller. Quando eu não acompanho o ciclismo, então eu acreditei. Muitos anos depois, já fora da faculdade, quando caiu o circo, eu lia, fiquei obcecado, saí lendo tudo. Esses 3 livros são espetaculares porque eles mostram que o mundo, como o mundo esportivo, é meio duro isso. Mas mostra como o mundo profissional é muito mais sujo, pelo menos ali no ciclismo. Ah, mas
eu
preciso também.
Mas aí tem aquele Ícaro, né? Aquele documentário que mostrou que
indo nessa linha do Rodrigo, ele falou do Corrida Secreta. Tem um que é. Tem 2 livros, na verdade. A Corrida Mais Suja da História.
Dirtiest Race in the History. Que é do Ben Johnson lá no final de 98, né?
É um livro britânico.
De 88 do Seul.
E um que é The Speed Trap, algo como a Armadilha da Velocidade, que o treinador, escrito pelo treinador do Ben Johnson, que é provavelmente um dos 3 maiores treinadores da história da velocidade. Cara, ele conta o beabá de tudo. Dos anos 70, quando ele era atleta, quando ele estava se aposentando, até 88, ele conta tudo. E aí, ele joga tudo no ventilador, é um que te tira o esporte da inocência.
É, eu acho que tira da inocência, mas pra quem quer continuar achando tudo muito lindo...
Não,
né?
Leia.
Não leia, exatamente. Não leia nenhum desses cinco. Quem compra a ideia dos Jogos Olímpicos, né? Gente, não estamos falando que tem que... Não tem ou tem que comprar isso, mas quem quer manter uma imagem muito linda... É, não vale a pena ler esses livros,
não,
porque
vale,
mostra
vale.
De fato o que acaba acontecendo ali, que os bastidores, e não, dizendo, você, não podemos não... dizer que são todos, mas que tem muita gente. Sim, ali
muita
que
gente, 90 nesse... e tanto por cento, é. Porque pelo menos no Tour de France fica bem claro que é 90 e tanto por cento.
É, e eu particularmente não acredito em ninguém limpo lá.
É,
eu,
e não já
é,
no Speed
Trap... Não é só Trap, na época do Lance, não, hoje mesmo, eu não acredito.
Sim, sim, e o Speed Trap, a corrida mais suja da história, você é... O mundo cai, assim, quando você... Eu gosto muito de velocidade. É, você lê aquilo e você fala, gente, então eu fui iludido esse tempo todo, porque ele conta detalhes, gente, detalhes...
É, o único, inclusive, que não foi pego foi o Robson Caetano naquela final,
naquela,
né?
Final.
Dos oito da final ali, só o Robson Caetano que não foi pego no doping, né?
Exato, e aquela história já não... É, gente, nem de longe sugeri nada, mas a pessoa não ter sido pega...
Não quer dizer que ela não usava.
Não quer dizer nem de longe que a pessoa não fazia uso sistemático. Não é que a pessoa não usava, que a pessoa não fizesse uso sistemático. Então, para quem é apaixonado por esporte, esses cinco livros são livros que você tem que, talvez, não ler.
Dá uma filtrada. Mas vamos para os próximos. O próximo é Alice no País das Maravilhas. É um bom livro para todo mundo ler, vai ser ótimo e tal. Mas acho que tem alguns livros, eu até recentemente li o da que a Carla Di Pierro escreveu, chama Léo. Ela com a Fernanda, e agora vou esquecer o nome do outro psicólogo, que agora eu não lembro aqui de cabeça, mas é uma história de um nadador.
Hipotético, né?
Oi?
Hipotético,
né? É. Ela falou que eles fizeram uma ficção ali, tiveram ajuda de muitos atletas para contar detalhes, né, do que é ali no dia a dia, tal, por mais que a Carla já viva também muitas vezes isso, mas de dentro mesmo. Então, o Bruno Fratos, o Rick Barbosa, enfim, ajudaram bastante ali na geração de conteúdo, que deixa a coisa bem rica. Lembra um pouco desse circuito de mentiras, desses daí, por conta de você entender como é que funciona a dinâmica do dia a dia dos atletas. E aí eles mostram ali uma tudo, né? A parte da relação do pai com o filho no esporte, que o pai queria que ele fosse jogador de futebol, e daí como ele começa a se dedicar ao esporte, a dedicação, as dúvidas, os questionamentos. Então, para quem gosta de esporte, quer entender um pouquinho como é, vale a pena, porque tem uma coisa, muita coisa real ali. É real que eu digo assim, que os atletas passam, não é um atleta em específico que está ali. É, e para quem tem filho, então, mais ainda, porque te ensina a querer enxergar um pouquinho mais o lado do filho, né, de você poder proporcionar e apoiar e tudo mais. Diferente de um livro que a gente estava falando antes de começar aqui, que é do Agassi, né, Rô? Que é um livro, cara, meu, que mostra ali o pai como um torturador de... Meu, tortura chinesa, japonesa, de Segunda Guerra, de Primeira Guerra, de tudo.
Né? É, talvez, com certeza, quem está muito mais envolvido com o tênis pode entender que alguns episódios ali no livro, principalmente jogadores ou rivais do Agassi, pode ser que em determinados pontos ali não é uma realidade verdadeira. É, por outro lado, toda a dificuldade que ele passou com relação às drogas, isso, pelo menos para mim, é um negócio que marca um pouco, né? Então, ele é uma situação, e aí se a gente vai para a linha do tênis, o livro do Guga, pô, que é toda a trajetória dele junto com o Larry, que é muito legal também, as dificuldades, né?
Como começou, né?
Exato, cara, porque...
Sem pai, né? O Larry fazendo o papel de pai ali... Ele usando uma quadra emprestada, né? Quer dizer, uma coisa muito maior do que a gente enxerga só o produto final, que foi o tricampeão em Roland Garros, né?
É, e assim, né? No caso dele, a gente sabe que o tênis também não é um esporte barato, né? Principalmente os profissionais que rodam o circuito mundial. E você vê que ali, antes de vir o primeiro título, porra, o cara passou por vários perrengues.
Muito questionamento, né?
Demais. E, então ali você vê, né? Ele passando a situação dele até chegar onde chegou. E depois, putz, toda a dificuldade da lesão, etc. Ter que tirar o pé e aposentar. Então... Pô, é um livro que é bem legal junto com o do Agassi.
É, mostra muita coisa que a gente vive nós não vivemos o tênis, mas a gente vê muita coisa que envolve, né? Acho que isso que é legal dessas, não só biografias, mas essas histórias, como você falou, né, Balu, do Speed Trap, que tem ali, mostra o que era desde 1970, a história da velocidade, não só do doping que existia, mas de tudo, o treinamento, o relacionamento com o treinador.
Equipamento, né, realidade de eventos.
O relacionamento que se existia isso. Entre atleta-treinador, treinador-organizador de competição, comitê olímpico internacional, enfim, uma série de coisas que mexem com isso daí. A gente, caindo para a corrida, a gente tem, acho que daí, uma vasta opção, né, de livros. A gente falou aqui um pouco antes até do Nascido para Correr, que é o Born to Run, que eu e o Rodrigo, a gente não conseguiu chegar no fim, né, cara? Eu acho que era uma época... Sabe qual era o problema? Acho que foi numa época que eu tinha um dos meus filhos estava bem pequeno, eu estava com muito sono. Então, aquela leitura não ia, sabe?
Então, mas deu um certo alívio vocês falarem isso, porque dos três aqui, vocês dois começaram e terminaram. Eu acho o livro espetacular. Eu acho que dos livros em português sobre corrida, traduzidos ou não, para mim é disparado um dos três, ou lista de cinco melhores, ou mesmo de três melhores, eu colocaria o Nascido para Correr.
Então ele é o terceiro.
mas eu concordo que ele é... Eu estava encantado pelo livro, mas eu sei que às vezes ele realmente ele era... mais arrastado do que eu gostaria.
Entre aspas, cansativo.
Isso,
a gente no quilômetro 38 da maratona.
Isso, então, mas é um livro... É bom, porque pega um cara que... É um cara que mergulha num assunto, sem ideias preconcebidas, e vai fazer uma investigação. Tecnicamente, ele tem alguns equívocos técnicos, poucos, o que não diminui o livro. O livro, eu sempre falo isso para as pessoas, que os poucos equívocos técnicos que você encontra ali não diminuem o livro, mas eu acho o livro muito, muito, muito bom. Em português é, certeza, três ou cinco melhores.
Eu vou me esforçar, tá, Balu?
Não,
vou tentar lembrar onde eu parei. Me faz não tem um capítulo, assim, um resumo, venda na internet, né? Que nem na escola, assim. E falamos aqui de Operação Portuga, um livro que também marcou ali, acho que um pouco uma época que a gente ficou muito órfão de lançamento de livros de corrida.
Porque né? Originais em português são poucos, né?
São
poucos. Born to Run, ou outro... Era Uma Vez um Corredor.
Exatamente.
Que é um clássico de... Se pegar qualquer lista de livros obrigatórios na corrida, 10 livros...
Tem.
De 100 listas, 95 ou mais vão ter essa lista. Era Uma Vez um Corredor. É, você tem Era Uma Vez um Corredor, o Born to Run. São poucos livros originalmente em português. Ele veio cobrir isso.
O Operação Portuga, do Sérgio Xavier, né? Que tem até o podcast Correria, envolvendo a história ali de alguns amigos que queriam alcançar um tempo, né, do Portuga, do Amilcar. Que ele tinha feito, acho que era 2:43, se eu não me engano, né? Em Chicago. E, enfim, tem um desenrolar ali, envolve... Mostra, acho que, muito uma realidade brasileira também, né? Ali que a gente vê aqui do convívio...
Só existe aqui, né? De assessoria, né? Que só existe no Brasil.
E daí acho que mostra um pouquinho disso tudo. Acho que a relação entre as pessoas ali, e de fato são amigos e que se estimularam e acho que usaram tudo isso para gerar uma... Não só a competição que se existe, mas... gerar um estímulo entre um e outro para poder evoluir, e uma competição e um estímulo que se ajudava, e a gente falava no outro livro também aqui antes, que era o Iron War, que era o Dave Scott e Mark Allen no triatlon.
Que ano que foi?
89.
89. O episódio foi 89, mas era algo que vinha algum tempo já se arrastando, a disputa entre os dois, né? Na época eram os dois maiores...
E 89 rivais, eles fizeram a prova lado a lado, natação, ciclismo e corrida.
O tempo inteiro. E é legal porque mostra tudo, né? Mostra como foram os anos anteriores, fala como é que um pouco, né, do treino, a parte mental de cada um e tudo mais. E daí até o Mark Allen, numa palestra que eu fui dele uma vez, ele falou, pô, eu cheguei lá e quando eu olhei pro lado, tava do lado dele, eu falei pra ele, pô, e aí, que horas que a gente vai sair pra dar uma trotada, né? Na bike, daí falou que depois disso daí ele não viu mais o Dave Scott, que daí ele falou, cara, eu acho que eu brinquei no momento errado do negócio. E daí, de fato, a gente é um livro, cara, muito bacana, e toda vez isso é lembrado. O Rô até postou um dia desses no Instagram, no Stories, alguns momentos que se assemelharam a essa disputa do Dave Scott e do Mark Allen no triatlon, no Ironman do Havaí, né? Que teve o Maca...
E o livro do Maca, né?
Exatamente, I'm Here To
Win. É, o que é legal do livro do Maca é, assim, ele é um... Ele, o foi livro, bicampeão. É, o livro foi feito depois do bicampeonato dele. E ele é um cara, assim, muita gente tem ele como arrogante e prepotente, principalmente algumas passagens do livro, que logo que... Um exemplo, né, que ele fala lá no livro, 2006, quando o Norman ganhou, eles foram lá para a premiação, ele foi segundo no Mundial, e perguntaram para ele, pô, quem é o melhor atleta de Ironman no momento? Ele falou, sou eu. Todo mundo esperava ele falar que foi o cara, e ele falou, não, sou eu, e é por isso, por isso, por isso. E aí ele cria lá uma inimizade, meio que uma inimizade com os alemães, com o Fares e com o Norman. O Fares foi um outro triatleta que ganhou o Ironman em 2005. E ele, acho que a gente falou, livro,
inclusive, disso, né? Que ele falou que ele ia acabar com a carreira do Fares.
Exato,
né?
E o que é legal, ele ficou tão neurótico que ele, com os dois, e principalmente com o Fares, porque o Fares atacava ele ficou tão neurótico que ele tentava descobrir quais... Ele mudava o calendário dele, ele tentava descobrir as provas que os dois iam correr, se inscrevia, mandava e-mail para a mãe do Fares falando, eu vou aposentar teu filho na prova. Então é um cara muito louco.
Mas é um cara que me chama muito com mental,
né? Uma outra parte, ele errou muito, né? A parte de suplementação na prova, quebrou várias vezes no Havaí. E uma passagem lá no livro, ele fala que o Thomas Hellriegel chega para ele e fala, para de tomar gel, cara, e toma Coca-Cola, cara, que vai resolver teu problema. Então é muito legal as passagens do livro.
Tem muita coisa que ele fala, e ele sempre foi um cara muito... para nós ele era tipo um Nelson Piquet, entendeu? Ele se assemelha muito ao Piquet. Ele falava mesmo o que ele achava, ele não estava nem um pouco preocupado. Se ele achasse que você era ruim, ele ia falar que você era ruim. Tanto que ele falava, né? If I blow, I blow, né? Tipo, era o lema dele. Então ele não tinha essa de administra o ritmo, vê aí qual é que era. Ele falava, não, cara, eu vou para cima e vou ganhar de todo mundo.
Nessa história de atrás, nossa, agora você me fez lembrar de, para mim, um dos maiores livros já escritos sobre esporte é o Sea Biscuit, que é a história de um... pode dar a entender que é a história de um cavalo, Sea Biscuit. Tem filme, depois virou filme, acho que em 2003, por aí, virou filme, concorreu ao Oscar. Sea Biscuit é o nome do cavalo. Só que o livro, ele não conta só a história do cavalo, ele conta a história de do dono do cavalo, empresário que tinha falido, fracassado, que depois, né, se reergueu. A história do Sea Biscuit, o cavalo, de um treinador do cavalo, que também era, ele era meio old school, meio já da velha guarda, desacreditado, e de um jockey que nunca tinha ganho nada. Então eram quatro pessoas improváveis, bem na cultura americana, quatro losers, se juntavam, e ali nascia uma das maiores parcerias da história. Quatro losers porque esse Biscuit era um cavalo pequeno para os padrões de corrida de cavalo. E era num país que ainda se reerguia por causa da crise econômica, do crash de 29. E aí o livro se passa quando essa equipe passa a vencer, passa a ser considerada a melhor... um dos melhores conjuntos americanos, tinha um outro cavalo, o Ward Myrow, que vencia tudo nos Estados Unidos, e o grupo do Sea Biscuit iria ganhar do Ward Myrow, só que o Ward Myrow não queria correr contra o Sea Biscuit. Então o que eles faziam? Eles iam atrás, onde o Ward Myrow ia, ele ia atrás, só que sempre chegava uma vez, chegava para... Uhum. Correr atrasado, chegava um tinha que sair da competição, então era uma luta para ir atrás, para ter o duelo. E aí o livro, ele termina com o duelo final, que foi feito um duelo, literalmente um duelo, um contra um, a corrida do Sea Biscuit contra o Ward Myrow, e aí como termina o livro. É um livro espetacular. Para quem gosta de esporte, de biografia, não vou falar o desenrolar, mas é fantástico. Agora você falando de um triatleta indo atrás do outro, me lembrou na hora o Sea Biscuit.
Massa.
Né? E tem essas. O que eu acho muito legal desses livros é o quanto a gente consegue trazer pra gente, né? Eu acho que isso que é o.
Sim.
Óbvio, tem muito que é informação, que nem o Circuito de Mentiras, né? Que envolve do Lance Armstrong. Acho que é pra desvendar algo que a gente viveu muito próximo, né? Década de 90,
e conhecer melhor,
dos anos
né?
2000. Algo. Conhece aquela coisa muito, muito melhor. Mas como a gente falou do livro do Agassi aqui, né? E esse do Seabiscuit, tem gente como eu próprio do McCormack. A gente começa a entender como funciona o dia a dia. E os bastidores da realidade de uma profissão que a gente não faz ideia, que a gente pratica como prazer, a gente consome essa informação, a gente consome tudo sobre corrida, sobre triatlon, sobre ciclismo e tal.
E a vida desse povo.
E né? A vida deles, né? Eu vi esses dias o Henrique Avancini falando, ele falou assim, cara, o atleta profissional é um trabalho e ele é muito mais duro, muito mais exigente do que as pessoas imaginam, porque as pessoas imaginam que é só treino. E na realidade tem muita coisa envolvida nisso tudo aí, né? A gente vê lá no Agassi falando, pô, você chega num campeonato, você não sabe se você tá bem, se tua namorada terminou com você, se sua esposa foi embora, se teu filho tá com problema, se o campeonato, se a imprensa tá te pegando no teu pé ou não tá, assim. Cara, tem tantas variáveis, tanta coisa que gira em torno disso tudo, que é muito difícil. E eu acho que na hora que a gente pega esses livros é muito bacana isso, né?
Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro do Phil Knight da Nike.
Li. A Marca da Vitória.
Marca da Vitória. Né? Então, pô, uma história fantástica também, né?
É isso.
Até chegar onde chegou.
É
o quanto que...
Passa pelo Bill Bowerman, né?
Exato. Quando lá... Eu li o do Bill Bowerman, que é espetacular, Man of Oregon, que
putz,
conta a história.
Falar, não,
não
ainda,
é do
cara.
Bill Bowerman, é um livro que conta, na verdade, falam dos homens de Oregon, de, né?
Da e daí equipe. Passa muito sobre ele, sobre Prefontaine.
E vem óbvio. Desde começo de 1900 e vem vindo, passa por Bill Bowerman, Prefontaine, e vem até os dias de hoje. Conta tudo. Então, e aí, obviamente, passa também pela Nike, pela criação da Nike, tudo mais. É bem interessante.
Tem muita coisa legal que a gente começa a entender, acho que um pouco mais, até que nem a gente falou, né, de às vezes um livro abre o olho para uma coisa que a gente não enxerga ou não gostaria de enxergar, mas isso. Na hora que a gente pega essas histórias e a gente fala, cara, olha o que gira em torno disso tudo.
Não, onde começou, porque é muito fácil falar assim, não, né, o Oregon, o Ducks, né, que é o mascote deles. Aí você vai ver que tem histórias de 100 anos. Você cria uma tradição, assim, nomes que
não é à toa que o Pre-Classic, que é o evento de mais forte do que as eliminatórias americanas, mais forte do que as Olimpíadas, mais forte que o Mundial, chama Pre-Classic, é no Oregon, na pista, né, no Hayward Field, né, que é onde lá no Oregon, onde treinavam, né, o Bill Bowerman dava treino, onde Prefontaine, para quem conhece, não conhece, são os nomes mais famosos. Faziam parte, e eles mantêm essa cultura. Eles falam, pô, mas por quê? Daí você começa a entender, né? Porque os caras estão há mais de 100 anos batendo nisso daí.
Isso.
Então, esse tipo de informação acho que é incrível pra gente.
Incrível, assim, você vê que as coisas não começaram 10 anos.
Não foi uma coisa que ele falou, vamos plantar, né? Não é Las Vegas que eles criaram, de fato, é o resto.
E tira, né, aquela ideia que muito amador tem de que, beleza, talento é essencial. Eu acredito muito no talento, muito, muito. Mas é o quanto esses caras se dedicam, né? O quanto a gente, isso ficou muito claro pra gente quando a gente conversou com o Marilson, né? Que é, beleza, o cara ganhou, né? Você vê o cara ganhando, mas você esquece que há 10 anos o cara tá ali martelando, né? Dia, noite, chuva, sol, frio, calor. A rotina desses caras, né? A gente falando, você falou da guerra de 89, tem um livro que a gente estava falando aqui em off, que é o Duel in the Sun, para mim também disparado, um dos 10 melhores livros de corrida que eu já li, que fala sobre a Maratona de Boston, o Salazar, né, mais conhecido deles, num duelo numa manhã quente em Boston. E aí, só que passa pela carreira de ambos atletas o quanto eles se dedicavam treinando. Né? As pessoas acham duro, o amador acha muito o que ele faz. Agora imagina isso duas vezes por dia, todos os dias da semana. Né? E ali, sem parar. E aí você corre num domingo, o cara tem que correr dali a uma semana, duas semanas, porque o salário dele depende disso. É outra realidade. Às vezes a gente não está bem gente não entende, o amador tem mais dificuldade de entender como é a vida dessas pessoas. Eu falo o amador porque nós três a gente tem uma relação muito mais próxima com essa gente. A gente sabe como que é a rotina,
o dia a dia dele,
de salário, né? De depender, de você... Ah, vou estar numa cidade.
De medo, receio, tudo que envolve.
Isso, eu estava lendo ontem, acho que ontem, a Caraguxa comentando que uma vez ela correu uma prova, acho que foi em Nova York. E aí ela tinha que correr, ela estava treinando para a maratona de Nova York. E aí ela foi pegar um voo no aeroporto e ela teve que correr dentro do aeroporto, sei lá, não sei se eram 6, 7 quilômetros. Correu antes de embarcar. Assim, pô, mas ela falou, porque eu tinha dois treinos naquele dia. E aí ela... tinha que fazer acontecer. Ela não podia chegar, pegar o avião... Ali
ir pro Europeu, hotel.
Ela pegou, ela treinou no aeroporto. Daí fizeram piada. Pô, mas e aí, quem sentou do seu lado? Ela foi meu treinador, que me fez correr os 6, 7 quilômetros.
Até porque se não tivesse lá, provavelmente ela não correria.
Né? E aí ela correu no aeroporto, 6, 7 quilômetros. As pessoas não veem essa parte.
Ela encontrou o Tom Hanks, que tava lá no filme.
Não tem nada de como se fala? Glamuroso, né?
Não. Até um livro que é legal, que eu li... Eu não sou fã dele, eu tenho várias ressalvas, mas eu li que chama 14 Minutes, que é do Salazar, porque ele teve um infarte e teoricamente...
Esse é um livro que eu não vou ler, eu queria ler, mas... seria como ler o livro, pra mim seria como ler o livro do Lance Armstrong hoje, não faz mais sentido.
Então, é que é legal porque foi um pouco depois de Londres, né, que saiu esse livro das Olimpíadas de Londres, e ele ainda dava treino pro Mo Farah e pro Galen Rupp. E 14 Minutes, porque ele teoricamente ficou 14 minutos apagado por causa do infarto que ele teve. Mas, enfim, ele conta a história ali. É legal pra você, faz parte, acho que, de um entendimento de como funciona.
Sim,
tudo. Tem lá o do Phil Knight, da marca da Nike, daí tem o do Oregon, e daí tem o Salazar, e você começa a juntar um pouquinho de cada história. E onde todos eles se encontram, né? Que é ali no Oregon, né? Em Portland, onde tem a sede da marca, e você começa a entender a visão da empresa, você começa a ver a visão dos amantes, de quem criou aquilo ali, de quem vive o dia a dia, e os nomes que misturam na atualidade, como Galen Rupp e Mo Farah, que ainda estão aí. Então é um livro super fácil de leitura, assim, rápido, não é nada demais, mas passa sobre as conquistas dele, óbvio, fala de Conrads, fala de quando ele venceu a maratona de Nova York, faz aquela propaganda dele, natural, mas a gente sabe que também tem que dar aquele descontinho. Não dá pra levar 100% a sério, entendeu?
É um livro que hoje eu não leio, eu tinha curiosidade de ler esse livro, sei lá, até um, dois anos atrás, eu depois... Não, mas...
eu acho que eu li um pouquinho
assim
antes.
Assim como eu li o do Armstrong, eu li encantado o primeiro livro. O primeiro não, que fez sucesso, que isso levou o Armstrong a estrelato na parte literária. Hoje, se eu
ler aquele livro... Vocês pegaram o bode dele, do Armstrong?
Não. Eu sigo ele, não. Vejo que ele... Não.
Imagina, bode nenhum.
Não, também não.
Eu acho ele um cara...
Eu só acho que ele é um psicopata. Sociopata.
Mas eu achei ele muito interessante.
Sociopata.
Esse cara muito interessante.
Cara, e assim, a realidade, principalmente o livro do Tyler, é o Circuito de Mentiras também um pouco. Você vê a realidade... Há muita realidade no livro com relação aos relacionamentos de amizade que não existem mais. Então, quando você...
Acedou, né?
Não, você transporta isso para a rede social, você vê que é o Armstrong seguindo o Hincap, que é o parceiro eterno dele, o Hincap com o Armstrong, e o entorno, todos os outros companheiros de time, cara, é certamente...
Outro mundo.
Relações cortadas, cara. Acredito eu que isso aconteceu também com alguns que gerenciavam o patrocínio do Lance, cara. Que para ele, para o Armstrong, ficou muito claro. Ainda eles fazem eventos de alguns, vamos dizer assim, passeios ciclísticos ou treinamentos, que é ele e o Hincap, cara. Então, o que durou foram os dois, entendeu? O restante, a gente vê do jeito que o Tyler colocou, e o Tyler não esconde momento nenhum no livro. Cara, não tem negócio, o Tyler vive em Boulder, não se mistura com o Armstrong, não quer saber e vice-versa.
E mostra, acho que ali, o que aconteceu, e que também assim, tinha muito, teve acho que interferências do Armstrong e tudo mais, porque ele era o líder da equipe mesmo, de fato, mas ele também mostra que era assim, era as regras do jogo. Se você não quisesse, você podia ir embora a hora que você queria. Né? Então, quem não queria fazer parte da festa, né? Tanto os atletas quanto marcas, né? Exatamente, que não queria estar
ali. Não, e na realidade, né, no livro, né, na hora que a situação azeda mesmo, é cada um por si, né, cara? Porque aí você tá envolvido. Tá envolvido muito dinheiro, processo.
A única marca que hoje ele continua usando que ele usava na época era a Oakley. O resto, mais nenhuma ele usa.
Né? Cara, isso é um...
E faz questão de mostrar.
Não, isso é um... Olha que loucura, né? Ele posta. Quando a gente vê isso no livro, né? Que muita coisa mencionada ali. Há 2 anos atrás, quando eu estive lá na loja dele em Austin, e quando você vai lá, você é super bem recebido pela equipe lá. E a menina que era gerente perguntou se eu precisava de ajuda e tal. Falei que não e falei que eu era do Brasil e estava conhecendo a loja. E ela me apresentou a loja. E eu perguntei para ela, falei, vou te fazer uma pergunta, certamente você não vai responder, mas eu vou fazer. Diante de tudo que aconteceu, para mim é uma surpresa ver que tem um corner gigantesco da Oakley aqui dentro da loja e você tem um espaço só vendendo track. Diante de... Eu não sei o nome dele, né? Mas ela falou, olha, isso é um negócio. Então, ainda tem muita gente que tem ele como referência.
E quer usar track porque ele usava
track. E para track é um negócio, assim como para Oakley é um negócio. Então, eu acho que o que azedou mesmo o relacionamento foi com a Nike.
A minha primeira oportunidade eu virei de
Asics. Né? Aquela última maratona que ele fez agora, acho que foi em Austin, não foi? Que ele saiu correndo atrás de todo mundo. E quem ele passasse arrecadaria $50. Ele correu de Nimbus.
Ele correu de Nimbus.
De Nimbus preto.
Não, ele postou e recente. Mostra, né? Ele pedalando com a filha dele.
Cannondale
e uma das filhas com track. Ele poderia muito bem esconder, não querer mostrar. Não, ele... Não tem essa.
Porque verdade, acho que ele ganhou uma liberdade.
Exato.
Que óbvio, na época não foi boa, uma independência. Que na época não foi boa, mas acho que agora ele fala, meu, quer saber, cara? Eu tô vivendo a minha vida e tá tudo certo. Também ganhou bastante dinheiro com o Uber, né?
Total, né,
cara? Não tá triste, não. Beleza, então marque aqui. Com certeza a gente esqueceu alguns que a gente tem como referência também. Depois, se vocês lembrarem,
não te pegue, os leitores, alunos, clientes, não te pedem dicas de livro? Porque vivem pedindo. É só pra mim, não? Eles pedem pra vocês?
Pede. Eu falo, segue o Balu lá. Ele tem um destaque dele lá, ó, livros e tal. Meu, entra lá no Balu, fica mais fácil.
Não, porque tem os livros, eu, é engraçado. Eu, geralmente, quando eu tô... eu não tenho uma regra, mas às vezes eu quero... vou pegar uma coisa mais inspiradora. Pra ler mesmo, inspirador, eu vou e pego biografia de corrida. Então pegar essa biografia de corrida, acho que dá uma inspiração, o cara falando dos treinos dele e tal, acho que isso dá uma super motivada.
Eu acho, brincadeiras à parte, eu acho que tem livros que são, muitos dos que a gente falou aqui, que são muito legais. Eu acho que biografia é uma coisa legal.
Nossa,
eu gosto. O cara de conta detalhe mesmo, é bacana, porque traz pra vida toda, não é só pra corrida, né? É pra tudo. Pô, você fala... Meu, o cara acordando todo dia, cansado, com dor, deixando família de lado, né? Mostram tudo isso, assim. Você fala, poxa, é que a gente hoje tem rede social e ela já mostra um pouco, né? Tem um atleta ou outro que acaba mostrando isso. Mas se você pegar 5, 6, 7 anos atrás e ele contando hoje
em dia... E aí quando a pessoa baixa a guarda, é legal, né? Quando fala, o cara mostra o problema que ele teve...
Ele humaniza, Ele humaniza a relação.
Ou quando você repara que ele... Quando chega naquela fase em que o atleta... eu li ano passado, ano passado, o livro do Joaquim Cruz, quando o corpo já...
Falamos desse livro, né? Matando...
Matador de Dragões. De dragões. Que é fantástico. Vai mostrando quando passou do ápice, né? Já virou ali a curva. Você vê que o corpo não responde. É meio dramático, né? Os três aqui... A gente passou um pouco por isso com dor, com lesões crônicas. E aí você lendo, você se identifica. Eu acho que tira algumas lições.
Sempre tira, sempre, cara. É muito bacana a gente poder compartilhar disso. Então marquem aqui, se vocês lembrarem de mais algum livro legal, coloquem aqui nos comentários que a gente vai ficar feliz. Beleza? Valeu, um abraço.
Valeu. Abraço.